CriaPod, o canal de podcast do cidadão responsável, informado e atuante.
Hoje a gente está começando então com o primeiro Band de Debate. Queria agradecer o Márcio por trazer apresentar para a gente o Robert e a Grace. Tenho certeza que vocês vão gostar muito do que vocês vão ver aqui. Agradecer muito a presença da professora Rose. Professora Rose, para quem não sabe, foi secretária de Estado da Educação. Ela, de quando ela pegou a Secretaria de Estado da Educação para hoje, ela é grande responsável por uma revolução que aconteceu na época. Então é uma honra para o Bandeirante sempre que a senhora está por aqui. Então, vou passar a palavra para o Márcio. O Márcio é do CRIA, ele vai contar um pouco para vocês a ideia do CRIA. O CRIA vai ser um parceiro nosso durante o ano. A gente tem sempre no Band de Debate o Alexandre Sayad, que ajuda a gente a fazer todas as partes de blog, toda a parte aqui com vocês de interação. A gente está fazendo uma transmissão ao vivo, então está sendo via webcast. Está sendo passado ao vivo para quem não pôde estar aqui agora. E também quem quiser depois, tanto no site do CRIA como no site do colégio, vai poder baixar o podcast. E quem quiser pode ouvir no iPod correndo lá no Ibirapuera. Tá bom? Passado para o Márcio.
Oi, boa tarde. Eu sou o Márcio do Instituto CRIA. Esse aqui vai ser a nossa 31ª palestra que a gente faz 3 anos que a gente faz palestras mensais sobre diferentes assuntos, com um ponto em comum, que é a cidadania. O intuito, a missão do Instituto CRIA é fazer cidadania parte de todas as pessoas que estão participando aqui na sociedade, sejam vocês. E por que essa viagem ao redor do mundo fantástica que o Robert e a Grace fizeram faz sentido em cidadania? No estado que a gente vive, na sociedade que a gente vive, é importante, fundamental, algumas virtudes que destacam como coragem, justiça, temperança e sabedoria. E nessa viagem que o Robert e a Grace fizeram, a gente vê exemplos disso por todo o trajeto deles. E importante para vocês que estão aí no 3º ano, 2º ano, 1º ano, ou velho que nem eu, que está no 29º ano, é entender que é fundamental viver no presente. A gente vive basicamente no passado das lembranças boas que a gente tem ou no futuro de alguma coisa que a gente vai fazer, que a gente tem ansiedade. O importante é a gente focar no presente, só aqui e o agora que funcionam, porque é aqui que você é o senhor do que você faz. E nessa viagem você vê como o presente, feito com sabedoria, justiça, com virtudes, como conhecimento e temperança, fazem a transformação, que é isso que a gente quer ver em vocês. Obrigado.
Então, boa tarde. Meu nome é Robert, eu sou inglês, mas eu vou tentar falar português com vocês, mas eu acho melhor para pedir minhas desculpas agora. Eu vim para o Brasil vários anos atrás, para trabalhar. Eu sou professor de educação física. Eu trabalhava numa escola sem pós. Até achei, eu trouxe vários times para jogar aqui, mas infelizmente ou felizmente a gente perdeu, acho que com o seu colégio. E lá, quando eu estava trabalhando, eu tinha muita sorte para encontrar outra pessoa sonhadora tipo eu, essa menina aqui.
A gente se conheceu dando aula e descobrimos que tínhamos o mesmo sonho, né? Esse de viajar, explorar, conhecer o mundo ao vivo e a cores.
Então, como a Grace falou, a gente decidiu para viajar pelo mundo, acho que em 2001. Mas antes de continuar, se alguém tem uma pergunta por causa do meu português ou alguma coisa, só levanta a mão. Uma pergunta geral, você pode esperar até o fim, vai ter bastante tempo para falar no fim também. Mas se alguma coisa urgente, eu quero saber, só levanta a mão e a gente vai parar. Então, 2001, a gente estava viajando pelas Lençóis Maranhenses. Sempre tinha esse sonho para viajar pelo mundo. E lá, a gente decidiu na hora, a gente fala muito, 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 até encher. Então, a gente decidiu para... Vamos fazer agora. Então, a gente decidiu lá, daqui 6 meses, vamos viajar. E se alguém pergunta qual era o momento mais importante durante essa viagem, eu acho que era aquele momento lá, a decisão. Porque para tomar a decisão, é bom, é fácil para pensar, para falar, para um dia vou fazer, mas para tomar a decisão, daqui 6 meses, vamos. E a gente tomou. E dentro desses 6 meses, obviamente a gente teve que planejar muita coisa antes de sair. Mas depois da decisão, a gente decidiu para vender tudo, largar tudo, e com tudo que sobrou, para viajar mais ou menos para 3 anos. A ideia sempre era para viajar para 3 anos. E agora a gente gostaria de dividir um pouco disso com vocês. Está funcionando, Grace? Então, a gente estava com vários problemas técnicos. Para mim, 10 vezes mais fácil para viajar pelo mundo do que trabalhar com essas máquinas aqui. Foi muito difícil hoje. Mas vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente teve que decidir, depois da decisão, era como a gente vai viajar. Ideia? Não, tão fácil, não. Tá. Tá. Eu vou fazer assim, Grace, tá? Pra você. Como? Ideia sempre é para viajar de carro. Por que de carro? Com um carro assim, você ganha muito mais liberdade. Você pode ir quando você quiser, até você quiser, e você não fica preso para pegar avião ou para ficar atrás das outras pessoas. Assim. Então, com carro, você ganha muito mais liberdade. E por que esse carro? Esse carro é um Land Rover, não só por causa eu sou inglês, que eu gosto desse carro, mas é um carro bom, é um carro forte e um carro simples. E quando você está viajando, uma coisa simples é ótimo. Então, com esse carro, você pode chegar a mais lugares e você pode confiar mais no carro. Por exemplo, pode passar lama, até água, só até um ponto, e até neve. Fica frio, mas dá para passar. E eu falei o carro simples, porque se você está viajando para 3 anos, o carro vai quebrar, não tem jeito. E o carro quebrou. Mas com um carro simples, dá para você tentar consertar. E até várias coisas aconteceram lá no Alasca, Eixo quebrou, lá na África, várias coisas, mas a maioria das coisas a gente conseguiu resolver na hora. Com carro mais moderno, cheio de coisas mais complicadas, parte elétrica, é difícil. E, obviamente, você não pode ligar para seguro, né? Não dá, você tem que resolver. E com um carro assim, dá para fazer. A gente saiu com um pouco de conhecimento sobre os carros, mas a gente voltou com muito mais, bem mais. Mas o carro não foi só a nossa forma de transporte, era muito mais do que isso.
Nós resolvemos morar no carro, né? No carro virou nossa casa. Então a primeira coisa que a gente fez foi adaptar uma cama, né? Então nós tínhamos uma barraca de teto, que era nosso quarto. Cama um pouco pequena, mas a varanda era bem grande, tinham vistas maravilhosas, não dava para reclamar muito. Fizemos algumas adaptações no carro, né? O guincho, proteções extras, dois estepes, galão de água. Enfim, o mínimo necessário, mas o suficiente para a gente viajar e enfrentar algumas situações que enfrentamos. Também a gente fez adaptações internas no carro para facilitar a nossa vida. Então, os armários para roupa, enfim, coisas, gavetão para equipamento de camping, fogareiro, cadeira, mesa, tudo que a gente tinha era pequenininho, mas a gente tinha tudo dentro do carro. Também nós levamos uma geladeira que funcionava na bateria do carro, também funcionava na 110 volts quando a gente parava em algum campo, em algum lugar que dava para conectar a geladeira, mas no geral, em estrada, pela bateria do carro. E com isso a gente tinha autonomia para comer bem, comer saudável, que era uma preocupação nossa desde o início, para evitar que a gente ficasse doente e estragasse a viagem. Então, sempre comer saudável, podia ter bebida gelada em situações de clima mais quente, enfim. Então, tudo isso era nosso estilo de vida, nossa bagunça organizada. Nosso fogareiro com um bujãozinho de gás normal, nossa cozinha, panelas, pratos, nossa mesinha, cadeira, água. A gente levava água não só para cozinhar, lavar louça, etc., mas também algumas situações para tomar banho. Quando a gente acampava selvagem, que não tinha nenhuma estrutura, a gente tomava banho sempre, água fria, não tinha essas mordomias. Mas a gente tinha tudo o que a gente precisava, a gente tinha no carro. E a gente percebeu muito, assim, já no início da viagem, que nós precisamos de muito pouco para ser muito feliz. A gente tinha tudo que a gente tinha, porque a gente, como o Rob falou, a gente vendeu tudo antes. Tudo que a gente tinha estava dentro do carro. E a gente estava feliz da vida, assim, tendo experiências incríveis, diferentes, a cada lugar que a gente passava. Então, esse foi nosso estilo de vida pelos 3 anos e meio.
Então, o carro foi escolhido e depois a gente teve que decidir o roteiro. Para viajar, a gente chutou 3 anos e deu mais ou menos certo. 3 anos e meio, mas a gente parou 6 meses lá na Inglaterra para trabalhar. Mas para planejar um roteiro para 3 anos não dá. É quase impossível. Você não pode, não tem tempo para pesquisar tudo, e também o mundo está sempre mudando. Então você não pode prevenir que vai acontecer lá na África. Muitas coisas aconteceram durante a viagem que mudariam qualquer roteiro. Mas a gente marcou, a gente comprou uma mapa grande, colocou na parede, e a gente, com várias pins, selecionou um roteiro ideal pelo roteiro. E primeiro ano deu certo. E foi assim, a gente saiu de São Paulo e toda a América do Sul, até a América Central, até Estados Unidos e Alasca. Bom para não ter compromisso, mas a gente tinha um compromisso para chegar lá na Alasca antes da neve. Porque quando tem muito neve lá, a temperatura baixa a recordes, tipo menos 60, menos 50, e não dá para fazer nada. O carro não funciona, pessoas não funcionam, nada funciona lá. Então, melhor para chegar antes da neve. E a gente chegou. E depois a gente voltou, um pouquinho mais frio, para Canadá, Estados Unidos, até Miami, para tomar um pouquinho de sol. E a ideia era para mandar o carro de barco para a Inglaterra. Sempre era ideia para parar lá, porque eu sou inglês, para trabalhar. Eu voltei da aula lá para 6 meses, deu certo, sempre falta professor lá na Inglaterra, graças a Deus, sempre falta. E alguém já foi para a Inglaterra? Caríssimo, né? Infelizmente, meu pai, mas para ganhar libra, e muito bom. Para ganhar e levar a libra para fora para gastar no outro país mais barato. Isso é legal. Que deu certo. Eu consegui trabalhar. A Grace, ela estava esperando um visto. Que chegou, acho que, última semana a gente estava lá. Então não deu tão certo. Mas ela fez outras coisas, coisinhas lá. Alguns bicos que deu certo. Mas bom, a gente juntou dinheiro suficiente para ter, suficiente para viajar mais 2 anos. E Europa inteiro, até África. E aqui mudou bastante, mas eu vou voltar para falar sobre isso mais tarde. África, sul da África, Ásia, Austrália. Muita coisa mudou. O mapa na parede mostrou outra coisa. Mas foi legal de qualquer jeito. Mas a coisa que a gente descobriu que é impossível para planejar tudo. Planeja até o máximo se puder, depois vai lá, como você fala, vai lá na raça para descobrir. Porque é impossível para planejar tudo. O máximo que puder e depois tem que sair.
Outra coisa que a gente também teve que planejar razoavelmente bem, pelo menos o máximo possível, era a parte burocrática, né? Você vai viajar, tem visto, passaporte, enfim, uma série de coisas que é importante você pensar para prevenir problemas futuros. Então, obviamente, ter o passaporte válido, pesquisar que país você precisa de visto antes, quais você pode pegar na fronteira. No nosso caso, a maioria dos países que nós fomos, nós conseguimos os vistos na própria fronteira ou no país anterior. Por exemplo, para a gente na África, que todos os países praticamente precisavam de visto, tanto para brasileiro quanto para inglês. A gente pegava o visto, por exemplo, no Marrocos, a gente aplicou para o visto da Mauritânia. Aí fomos para a Mauritânia. Na Mauritânia, a gente pegou o visto de Mali. E assim por diante. Em alguns países que eram mais desenvolvidos, África do Sul, por exemplo, nós aproveitamos e pegamos vistos para os 2 próximos países, Botsuana e Namíbia, por exemplo. Mas sempre no processo, de um dia para o outro, o visto ficava pronto. Às vezes era mais fácil do que numa cidade grande que tem que esperar uma semana ou duas, dependendo do país que você está pegando visto. Então, essa parte não era tão complicada. Também a questão de saúde, né? Algumas vacinas que nós tomamos preventivas, especialmente na África, de novo, tem uma série de... A malária, né? Bem perigosa. Então, a gente pesquisou bastante sobre isso para decidir se a gente ia tomar o remédio, o que a gente ia fazer, quais eram as precauções que nós íamos tomar. Então, essa parte, tudo para prevenir problemas, né? O máximo possível. Também a gente tinha os Lonely Planners, né, Rough Guys, os guias, né, dos países que ajudavam a gente bastante conhecer um pouco aonde ir, onde não ir. Mas uma outra informação também que era muito boa, encontrar pessoas viajando que tinham passado por tal lugar que você não conhecia. Ele falou, você tem que ir lá, é muito legal. Aí você mudava o seu roteiro um pouco para ir conhecer outro lugar. E vice-versa, a gente também dava dicas. Então esse conhecimento, encontrando pessoas, era muito legal também. E além disso, a parte de moeda, né? Saber que moeda em cada país, essa parte de trocar dinheiro toda hora. E também o carro, esse documento aqui, carnê de passagem, que é bem importante para o carro. Nós precisamos de um passaporte para entrar nos países. O carro também precisa de um documento oficial que autorize ele a ser importado no carro no país temporariamente. Então, uma vez você tendo esse documento, não tem problema, apresenta, é 3 vias, na entrada, na saída, e uma fica com você, enfim. É um documento, não é tão fácil de conseguir ele, tem umas burocracias envolvidas, mas uma vez você consegue ele, é bem tranquilo para você entrar nos países. Nas Américas, ele não exige esse documento, mas na África, Austrália, Ásia, você não entra sem ele, assim, é impossível praticamente. Então, algumas burocracias que é legal ver antes, mas como o Rob falou, 3 anos e meio, a gente estava sempre pesquisando, sempre desenvolvendo o que era o próximo passo, o próximo país, o que precisava mudar, o que não. Então, era bem flexível essa parte, mas é importante pesquisar o máximo possível.
Então, em 2 coisas, ajudaram a gente muito. Internet, hoje em dia, esse tipo de viagem, 15 anos atrás, até 10 anos atrás, seria muito mais difícil, muito mais complicado. Mas hoje em dia tem bastante informação pela internet. Até a embassada sempre tem site legal, então você pode tirar quase tudo do internet. Outra coisa, em inglês. Porque infelizmente, ou felizmente para mim, mas infelizmente para você, a maioria das informações são em inglês. Então tem um professor de inglês aqui? Não? Mas olha bem, estuda bem, porque ajuda muito essa coisa de inglês. Não é justo, mas ajuda muito. Quando você... Pô, esses Lonely Planets, tem Lonely Planet or Rough Guide, esses guias, para todos os países do mundo, em inglês. Em português, infelizmente, tem pouco. Então, inglês ajuda muito. Também, para falar com qualquer pessoa no mundo, inglês é uma língua comum. Então, ajuda muito. Então, a gente já planejou até um ponto... Estávamos prontos para sair. A ideia era para ir para a Argentina, tranquilamente, passar as pampas até Aconcagua. E também, eu queria passar para um lugar, é o Chaco. Alguém conhece o Chaco? E a Argentina, Bolívia, área super árida, eles falaram. Mas muito remoto, dá para ver a onça, coisa assim. Então eu estava louco para ir. Super árida, eles falaram. Quando a gente chegou... Não estava tão árido. Não sei o que aconteceu. A gente estava preparado para relaxar um pouquinho e choveu. Mas nunca chove aqui. Mas essa semana choveu todos os dias e a gente ficou preso. Então, às vezes não dá para acreditar nas pessoas. Mas assim, por exemplo, a gente atolou o carro, acabou testando todo o equipamento bem antes do que a gente queríamos. Mas deu certo. Aqui, por exemplo, demorou acho que 6 horas para sair dessa lama. Bom que a Grace gosta de lama, olha. Então eu deixei ela fazendo ali. Mas a primeira coisa, o guincho, a gente nunca usou o guincho antes. Acho que boa ideia para testar antes de sair, então eu faria diferente. Mas então, vamos testar lá no mato. Mas aqui a gente testou. Então Grace entrou no mato, colocou aquele coisinha, gancho numa árvore. Então eu fiquei ali na... E em vez do carro saindo, eu abri, a chave veio para o carro. Então, não funciona assim. Então, aqui não dá para ver, estava 40 graus, mais ou menos, muito quente, mosquitos, pior mosquitos, eu já fui para Ilha Bela, aqui no Brasil, tem bastante bichinhos aqui, mas lá, mosquitos enormes. E foi horrível, não dá para ver, mas estava horrível. Fede muito também aqui, porque tem muito, muito mangue. Mas a gente estava super feliz, sério, super feliz. Não, sério, quando a gente chegou 6 horas, a gente voltou para o acampamento. E a gente falou com o guarda lá. A gente ficou lá preso, 6 horas. E falou assim, semana passada aconteceu 10 vezes comigo. Mas por que a gente não perguntou para essa pessoa antes? Não perguntou, então a próxima vez tem que perguntar. Mas a gente estava feliz. Cheio de lama, sujo, fedorentos, mas felizes. Porque a gente estava livre para fazer essas coisas. Mas, uma vez dá, mas todo dia acho que não dá. Então, depois disso, a gente saiu na boa, mais para o deserto Atacama. Alguém já foi para o deserto? Eu sei que vai. Então, de carro. Gostou? Não. Mas maravilhoso. Um deserto enorme, enorme. No Chile até quase Peru. E lá não tem ninguém. Então, com um carro assim, a gente tinha liberdade ou coisa suficiente para viajar até 10 dias sem voltar para a civilização. Tem que levar água, tem que levar combustível, comida, tudo. Porque lá não tem nada. Tem muita coisa bonita para ver, mas em termos de água potável não tem. Então, a gente viajou 6 dias assim. Tem água, mas toda essa água é salgada. Não pode beber. Muito bonito, mas não pode beber. E nesse deserto, tem as cenas desertas, mas também tem lá atrás as montanhas dos Andes, que acho que é um dos lugares mais lindos do mundo. E bom para dirigir também. E se você gosta de vida selvagem, lá tem bastante coisa para ver. E os cores, eles mudam durante o dia. Essa Lagoa Verde, mas mais azul do que verde, mas tem nome Lagoa Verde. E o Grace falou que a gente só tomava banho de água fria, mas não estava tão certo. Às vezes a gente passa os guizes assim e, de repente, tem uma poça de água quente. Então, isso foi um luxo, a gente aproveitou bastante. E, de vez em quando, a gente tinha um pouquinho de luxo. Mas do Atacama, a gente foi mais para norte, até a área São Pedro. Você foi para São Pedro? Então essa igreja você conhece, porque todo mundo tira foto dessa igreja. E de lá a gente foi mais para norte, para entrar na Bolívia. E lá você foi para Saladeu e Uni também? Não, porque meio longe, mas a gente foi. E lá a gente enfrentou vários outros obstáculos.
Lá a gente escolheu uma fronteira não muito propícia, digamos. Era meio remota, ninguém escolheu por lá. E por alguma razão a gente resolveu, vamos por ali. Mas tudo bem, a gente atravessou a fronteira, a gente teve que esperar o oficial chegar do almoço depois de 3 horas. Enfim, ninguém tem muita pressa lá. A gente também não tinha pressa, então era só esperar, tudo bem. Mas aí quando a gente atravessou a fronteira, não tinha estrada, era tudo GPS ali, não tinha por onde ir. E era bem o terreno, né, de sal, né, o salar. Bem, olha, se a gente ficou atolado antes, conseguiu desatolar, por sorte, a gente ficou perto do trilho do trem. Por assim, questão, né? E a gente teve que usar o guincho pelo trilho do trem. A gente não ouviu nenhum acidente depois do trem, então acho que deu certo. E depois nós encontramos outros 2 carros com guias e turistas que também estavam atolados mais para frente. E a gente ajudou eles a desatolar, enfim. E em troca a gente falou, vocês sabem onde vocês estão indo? A gente não sabe, vamos seguir vocês. A gente, né? Então fizemos uma parceria e a gente se juntou com esse grupo de dois carros e seguimos os guias, né? Até aí tudo bem, paramos num vilarejo, dormimos e no próximo dia chegamos na entrada do Salar, né? Ele é enorme, é uma das coisas que dizem que dá para ver da lua, de tão grande que é o Salar. E na época que nós fomos, estava com chuva, era época de água, de chuva, então tinha uns 30 centímetros de água, mais ou menos, água salgada, o que não é muito bom para o carro, né? Tivemos problemas depois. Mas a gente chegou na entrada do Salar e os guias começaram a colocar essas folhas, samambaia, assim, na frente do radiador, do carro. A gente falou, pra que isso, né? A gente foi perguntar e eles falaram, é pra evitar o sal de bloquear a entrada de ar do radiador, superaquecendo o carro e aí dando problema, né? No começo a gente não acreditou muito, a gente falou assim, será que isso aqui funciona? A gente falou, por via das dúvidas, vamos fazer. E funciona muito, dá pra ver um pouquinho, assim, quando a gente saiu, tá todo branco, assim, as folhas completamente brancas, o sal realmente pega na folha e não bloqueia a entrada de ar, então não tivemos nenhum problema disso, pro aquecimento, nada disso. Tem gente, inclusive, que até coloca as folhas não só no radiador, mas abre o capô e coloca ali no meio do motor para prevenir qualquer curto-circuito, alguma coisa assim de entrada de sal, água na parte elétrica, né? Nós não fizemos isso, nós só colocamos na frente. Mas tudo bem, aí seguimos por essa estradinha, até aqui tinha essa estradinha de terra, assim, aqui do lado era, né, tudo, dá pra ver um pouco a água, parece gelo, né, neve, mas é água. E aqui tinha essa estradinha, até aí tudo bem. E esses dois eram os outros carros na frente que a gente estava seguindo. De repente, no fim dessa estradinha, não tinha mais nada, eles viraram completamente, 90 graus, no meio da água, sem saber para onde ir. E a gente falou, nossa, nosso carro da viagem, da nossa vida, a gente vai colocar, eram 200 quilômetros de água salgada, assim, bem tensa essa situação. A gente falou, meu Deus, será que eles sabem? Esses, né, os turistas estavam lá, faz parte da aventura, vamos entrar lá, não é meu carro. E a gente assim...
Esses gringos não sabem nada.
Da nossa vida. E a gente falou, bom, a gente não sabia direito o caminho de volta, era um caminho muito longo de volta. E a gente falou, a gente tem que seguir os caras, senão a gente vai ficar aqui preso. A gente falou, ah, vamos. Super tenso, assim, né? Muito, muito nervoso. Até que a gente foi indo, de repente, do nada, o painel inteiro do nosso carro acendeu. Todas as luzes ligaram. A gente falou, nossa senhora. Aí tinha umas luzes que a gente sabia o que era, uma luz que a gente não sabia. A gente pegou o manual, meu, o que é isso? Pegou o manual, tava assim, se essa luz acender, pare já, leve o carro pra concessionária agora, sérios problemas, o carro vai explodir. Fala, ah, que legal, vamos pra concessionária agora, né? A gente entrou em pânico, paramos o carro. E eles não estavam muito preocupados com a gente, eles continuaram indo, e a gente perdendo de vista, tensos. A gente tinha parado uns 10, 15 minutos, a gente falou, não dá pra gente ficar aqui parado, vamos, seja o que Deus quiser. E fomos depois, mais pra frente, a gente se deu conta que era o curto-circuito da água, a parte elétrica com o sal, porque de uma hora que a gente estava sem diesel, freio de mão puxado, a luz tudo, né, ligado. Então, na hora, depois a gente deu risada e foi ótima, experiência maravilhosa, esse lugar é incrível, mas na hora eu não estava assim dando risada. É um lugar...
Uma vez só, acho que uma vez.
É, acho que se a gente voltar lá, não vamos com o nosso carro. Mas foi... É aquela imensidão, né? Você se sente no meio do nada, é incrível, com as montanhas, o fundo, enfim, uma vista maravilhosa e uma super experiência dirigir nesse lugar, conhecer esse lugar dessa forma. Então, valeu a pena, apesar da tensão.
E da América do Sul, você não pode dirigir para a América Central. Tem terra, mas não tem estrada, não tem nada. Tem uma floresta de Darién e ninguém construiu uma estrada, um trilho, nada. Então, impossível para dirigir. Nem de carro, moto, bicicleta. E também uma área bem difícil, porque tem vários bandidos, área de drogas, coisas assim. Então, para dirigir para a América Central, tem que pegar o barco. Tem que mandar seu carro de barco para pegar lá em Panamá. Então, para a primeira vez, a gente fez isso no Equador. Então, a gente também descobriu muito como fazer, porque depois a gente fez várias outras vezes. E você coloca o carro dentro, segura bem no chão e fecha, e eles colocam um selo, e você tem que pegar o avião e esperar o carro chegar do outro lado. E espera que nada vai...
Torce pra ele
que ele vai chegar. E essa vez o carro chegou. Mas sempre não, você vai ver, sempre o carro não chega. A gente não sabia, mas essa vez ele chegou bem, sem problema. E a gente foi para descobrir a América Central. Área fantástica, muitos países pequenos, distâncias curtas, e lá com o carro você pode descobrir muita coisa. A gente relaxou um pouquinho, a Grace aqui, trabalhando duro ali, numa ilha no Caribe, e alguém já foi para Costa Rica? Gostou? Você fez alguns, como chama? Tirolesas lá? Ah, você perdeu, porque é muito legal. Não, Grace gosta dessas coisas aqui. Ela fez, isso eu acho que 800 metros, alguma coisa aqui, absurdo. 13 tirolesas assim. Também Grace, eu estava trabalhando, Grace estava se divertindo. E se você gosta de cultura, tem algumas cidades maravilhosas lá. Esse caso aqui, cidade antiga, Guatemala, muito bem cuidado, e na época da espanhóis. Mas se você quer uma cultura mais velha ainda, você pode ir para várias ruínas. Alguém sabe qual ruína, qual civilização? Aqui. Não, ninguém fala Inca, ninguém, nossa, é bom aqui. Então, Maia, com certeza, Maia. Essa cidade aqui, volta Grace, por favor. Essa é Tikal. Para chegar para essa cidade, você tem que dirigir tipo 300 quilômetros, só pela floresta. E quando você chega, tem várias pirâmides assim, tipo, crescendo pela floresta. É muito legal. Não tem uma cidade perto. Tem alguma infraestrutura lá, mas a gente acampou lá e a gente estava numa outra pirâmide aqui. Mas o tempo estava... A gente estava preocupado sobre o tempo, porque sempre pensando no Alasca, aquele frio lá. Então a gente teve que ir mais ou menos rapidinho para Estados Unidos até Canadá. Mas ainda deu para parar aqui no Grand Canyon e Yosemite National Park. linda, 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 até as árvores grandes, essas sequoias. Infelizmente, eu não coloquei a Grace nessa foto, ela não me colocou numa foto para ver qual tamanho, mas enorme essa árvore. Quase, quase, mas não é o tamanho dessa sala aqui, é muito, muito grande essa árvore. E mais para norte, deu sorte, a gente chegou no Canadá durante a época de outono lá, o fall, ele chama lá, e a gente viu essas cores maravilhosas. Aqui, infelizmente, em São Paulo, nós não temos essa coisa. Inglaterra tem um pouquinho, mas eu acho que Canadá é o melhor lugar para ver essa estação, porque é muito, muito lindo. Mais para noite ainda, a gente viajou 3 dias cruzando o Canadá, porque só tem uma estrada entre Canadá e Alasca. E tem muito árvore, muito, muito árvore. E a gente fez 3 dias, 1.000 quilômetros, mais 1.000, tipo 3 quilômetros em 3 dias. A gente chegou, soltei uma placa aqui e a gente, tem que tirar uma foto quando você chegar no Alasca. A gente colocou o carro aqui nessa pedra. Foi um erro, porque... Não, ridículo. Ela, que legal, que bonitinha essa foto, mas erro grande. Quando a gente tentou tirar, quase quebrou o carro. Então, nunca mais. Então, foto normal próxima vez, mas, bonitinho, mas não vale a pena, não. Então, mais pra norte, a gente cruzou últimas montanhas do Brooks e, nessa área não tem camping. A gente já acampou várias vezes na selva, mas mais norte, no Alasca, não tem camping. Os Estados Unidos tem muitos campings legais, muitos legais. Não é tão barato, não é tão caro. Mas lá a gente estava acampando na beira de estrada, cozinhando as coisas. Durante o dia não estava tão frio. Não estava setembro, acho que é época de setembro, não estava tão frio. À noite ficou mais frio, você tem que fazer um fogo e fico lá e dorme bem. Lá na barraca, com um sleeping legal, com muita roupa, gorro assim para dormir, tem que ter, é obrigatório, e dá para dormir. Mas para ficar fora da barraca é complicado. Mas a gente chegou lá no norte com tempo suficiente para voltar e explorar o resto do Alasca.
É, e lá também você realmente sente a diferença, a influência do sol. Você estava dormindo lá, como o Rob falou, e à noite você esperava o sol nascer, para esquentar a barraca, realmente fazia uma diferença muito grande, você começa a valorizar o sol, né? Hoje às vezes a gente nem vê o nascer do sol, não vê o pôr do sol, lá era uma referência muito importante pra gente, era não só como calor, mas luz, né? A gente ia dormir praticamente super cedo e acordava muito cedo também. Mas como eu falei, a gente teve um pouquinho de tempo ainda antes do inverno não chegar, para explorar um pouquinho o Alasca, a gente foi pro Denali National Park, a gente queria tentar ver ursos, né? Lá tem muitos ursos, lobos, enfim. Então a gente foi em busca de ursos, a gente deixou o carro, né, estacionado, e a gente pegou a nossa iglu normal, mochila, fez um trekking de uns 3-4 dias pela região. Os Estados Unidos tem muitas regras, ele pode ser muito chato em algumas coisas, mas uma vez que você seguiu as regras, faz o que tem que fazer, assina o termo de responsabilidade, etc., eles te dão uma liberdade muito grande de explorar regiões como essa. Então a gente teve que ir lá assistir o vídeo de segurança, como lidar com ursos, o que fazer, etc. Inclusive a gente teve que levar, uma caixa Bear Proof Box, né, chamava. Era um negócio enorme de PVC bem grosso, um cilindro, e só abria com uma moedinha, então era Bear Proof mesmo, né, a prova de ursos. E era enorme, eu lotava a mochila, né, mas tudo bem. Lá você tinha que colocar todo o material, qualquer coisa que tivesse algum cheiro ou... comida, sabonete, pasta de dente, qualquer coisa que tinha algum cheiro, você tinha que colocar nesse lugar. Quando você parava para acampar, dependendo do vento, você tinha que acampar num formato de triângulo. Então, você colocava a barraca aqui, aí você colocava a caixa de urso aqui, e se você precisasse ir no banheiro, você ia aqui, e o vento estava para lá, porque se os ursos chegassem, eles iam primeiro sentir o cheiro, os outros cheiros, antes de você... torcer para eles ficarem entretidos lá e não chegar até você, né? Então a gente tentou seguir essa regra, não tivemos nenhum problema. À noite você ouvia uns barulhos, a gente não foi checar se era o urso, mas... Enfim, e outra coisa também, no vídeo de segurança, como lidar com ursos, nessa região tem 2 tipos de urso, urso preto e urso pardo. E eles falam que uma das coisas mais perigosas é você surpreender um urso. Então você está andando numa trilha... e de repente dá de cara com o urso, ele vai ficar bravo, vai te atacar. Então você tem, eles falavam no vídeo, você tem que andar na trilha falando Hello, Mr. Bear, I'm here, Mr. Bear, hello, Mr. Bear, I'm here. E a gente deu risada, falou, até parece que eu vou fazer isso, só que na hora da trilha você tá lá, Hello, Mr. Bear, hello, I'm here. Você não quer surpreender nenhum urso. Além disso, para complicar ainda mais as coisas, o urso pardo, se você encontrar um urso pardo, você tem que se fingir de morto. Simplesmente parar e fingir de morto. Se você encontrar um urso preto, você tem que brigar, fingir que você é grandão e brigar com o urso. Se você fizer a coisa errada com o urso errado, já era também, né? E o urso pardo às vezes pode ser preto e o preto pode ser pardo. É uma confusão geral, mas a gente sobreviveu. Mas vimos ursos, o que foi muito legal. Vamos ver quem sobreviveria aqui. Quem acha que isso aqui é um urso preto?
Com certeza. Ninguém, ninguém acha que é.
Todo mundo acha que é pardo. Quem tá com medo, né, de falar o que que é?
Urso pardo. Ah, vocês sobreviveram.
Esse daqui é o pardo e esse daqui é o preto. Agora a gente sabe a diferença melhor, mas tem alguns pretos que são maiores, enfim, a grande diferença, o tamanho dele, o pardo é um pouco maior mesmo, o rosto do pardo é maior e esse morrinho aqui, o hump que ele tem, é uma característica do urso pardo. Mas aqui foi uma sorte também, nós encontramos um inglês que estava no Alasca fazia 6 meses só fotografando ursos, era o hobby dele, ele passou lá 6 meses, a gente encontrou com ele, então ele sabia onde estavam todos os ursos, a gente ficou um dia com ele. E esse urso, a gente estava a pé, a gente estava a uns 30, 40 metros desse urso e ele estava ali, ó, já sei que vocês estão aí, não chega mais perto, dando um sinal, mas, de novo, uma experiência muito legal de estar tão próximo de um animal assim, selvagem, porque não aconteceu nada, então, mas muito legal. E depois que a gente viu os ursos, passou em Denali um tempo, fomos visitar alguns glaciares, né, um pouquinho antes de chegar o inverno, também descendo já pelo Canadá. Até que, infelizmente, a neve nos alcançou e a gente acordou de manhã, estava completamente branco, neve, muito frio mesmo. A gente passou, não só para dormir, era frio, mas como vocês viram, a nossa vida era outdoor, né? Era ao ar livre. Então, cozinhar, toda a nossa vida era fora, né? Então, ficava muito frio, a gente comeu muito McDonald's nessa época, engordamos bastante, era barato, um lugar quente. Mas a gente tinha que seguir rápido para o sul, porque estava realmente muito frio. Tinha uma noite, algumas noites que a gente passou, realmente quase não dormiu, mas uma em específico, que a gente acordou às 4 da manhã, falou, chega de passar frio, levantamos, guardamos a barraca e dirigimos com o aquecedor do carro, porque estava muito, muito frio. Então, depois desse limite, a gente falou, chega, vamos para o sul, onde tem sol. Chegamos na Flórida e pudemos acampar de novo, mais confortavelmente, antes de ir para a Europa, né?
Aqui passou um ano fazendo tudo isso. Como eu falei, a gente mandou o carro de barco para a Inglaterra e lá parou, trabalhou 6 meses. Deu certo e... Depois explorou a Europa mais ou menos 4 meses. Europa era bem diferente do que as Américas. Menos coisas selvagens, mais cidades, mais cultura. Maravilhoso e muito fácil para viajar. Porque com a União Europeia agora, você pode passar a fronteira sem saber. É muito, muito fácil. Até 3 fronteiras, sou bem-vindo à França. Tchau, França. Bem-vindo para a Bélgica. É fácil para trocar. E o dinheiro é mais fácil. Tudo euro. Sou meu país, meu idiota, não aceita euro, libra ainda. Mas a maioria dos países você pode usar euro. Então, mais fácil. Mas tipo, distâncias pequenas, mas culturas muito diferentes. Comida, linguagem, a arquitetura, muito, muito rico nesse lado de cultura. Mas a gente visitou mais cidades do que áreas remotas. Por exemplo, coisas mais famosas, tipo Paris. Qual país é essa? Suíça não, perto? Holanda, não? Alemanha. Alemanha, alguém falou. Essa cidade. Não, todo mundo fala bem, bem similar, bem similar. Alguém? Veneza não, mas quem falou Veneza? Você falou Veneza. Eu vim. Mas eu vou voltar para você, você vai ganhar daqui a pouco. Não? Copenhagen. Copenhagen, Copenhagen. Mas bem parecido do que Amsterdã. Aqui mais remoto, tem regiões mais remotas, maravilhosas, fiordos de... Não? Não? Alguém falou? Noruega, quem falou Noruega? Certo. Isso é mais difícil, europeu leste. Praga, opa, Praga. Não, perto, pertinho. Não... Firenze, né? E Roma, isso é mais fácil. Isso é Veneza. Eu voltei para ela, tá certo, Veneza. E a gente terminou Portugal, Lisboa. E foi fantástico. A gente parou na Espanha depois disso para mais ou menos um mês para fazer várias adaptações do carro e também para se preparar para enfrentar o maior desafio até agora, África e o deserto Saara.
É, até então a gente estava viajando sozinhos, né? Nós dois e um carro, né? Para a travessia do Saara, a gente se juntou com mais dois outros carros para fazer um comboio por questão de segurança. O Saara é enorme, né? O tamanho do Brasil. A gente conheceu um pedacinho dele só, mas a travessia em si do Saara, onde você está só nas dunas mesmo, não é tanto, são só 500, 600 quilômetros, mas dura 3, 4 dias, dependendo. E se você se perder lá no meio, você, né, é bem perigoso. Então, se a gente foi nós três pessoas, mais outros dois carros, se alguém se perdesse, sabia a localização, outro ia buscar ajuda, enfim. Então,
fazia parte já do roteiro, ou vocês chegaram lá e decidiram ir com o outro?
Não, fez parte, porque para chegar, tem África Norte, tipo Marrocos, Algéria e tudo, para chegar à África Sub-Sahara, Nigéria, essa, tem que cruzar, não tem estrada de asfalto, não tem. Então, antigamente tinha 3 ou 4 caminhos, mas por causa das velhas guerras ou problemas, só tem esse caminho aberto. E eles estavam fazendo uma estrada de asfalto. Talvez foi terminado agora, não sei. Mas fez parte, porque para chegar gente... tem que cruzar o deserto. Tem que cruzar.
A gente pensava em se juntar com pessoas. Mas a gente pensava, isso, vamos chegar lá perto. O ideal é formar um comboio para a travessia do Saara. Mas a gente não tinha já saído falando, nossa, você vai estar lá a tal época? Não. E teve, foi engraçado, porque uma das pessoas que a gente se encontrou foi um casal holandês. Estava viajando pela África também com uma Land Rover. E a gente tinha trocado uns e-mails antes, para eles ficarem sabendo que a gente estava viajando, eles iam viajar. E a gente falou, ah, vamos ver se a gente está lá na mesma época. E aí a gente se encontrou, por coincidência, num camping em Marrocos, antes de sair. A gente falou, ah, então tá, a gente combinou tal dia em tal cidade. Aí a gente se encontrou. E aí lá, a gente, nesse camping que todo mundo fica antes de realmente sair, pra, né, sem ter nada de estrutura, a gente se encontrou com esse outro cara e nos juntamos nós três. Então nossa equipe foi nós, esse casal holandês com a Land Rover e esse louco aqui com esse Mercedes sedã, que a gente não é louco. Agora, por que a gente se juntou com ele, né? Bom, ele se juntou, obviamente, para ter dois Land Rovers para tirar ele de apuro, que aconteceu várias vezes, ele foi bom. Só que ele era jornalista holandês também, e ele já tinha feito essa travessia 9 vezes. Todo ano ele pegava um carro da Europa, atravessava o Saara e vendia o carro do outro lado. Não sei como ele fazia as coisas, mas ele vendia o carro do outro lado. E na estrada, na travessia, ele pegava muitas matérias para escrever, fazia matérias sobre as coisas que ele via, pessoas que ele conhecia, enfim. Então era meio diversão, meio trabalho que ele fazia isso. E com isso ele tinha um know-how muito bom dessa travessia. Ele tinha uns pontos GPS específicos, a travessia toda. Então a gente se juntou com ele serviu nosso guia e a gente, né, os carros de apoio. Então, como eu falei, ele atolou várias vezes no areião, a gente tirou ele de lá, aconteceu várias coisas. Além dos pontos do GPS, na época dos franceses, né, eles colocaram essas balizas, né, que teoricamente tem a cada quilômetro. Só que nos 500 quilômetros, acho que a gente deve ter visto umas 5 ou 6 delas. Ou seja, não dá para se basear muito nelas. Mas por causa das dunas, né, os ventos, as dunas mudam de lugar, cobre mesmo as balizas. E mesmo com as balizas, com os pontos de GPS, com o know-how que ele tinha desse caminho, a gente se perdeu várias vezes. Várias vezes. E a gente estava tentando encontrar onde é que era o mar, onde é que estava a estrada que eles estavam construindo, enfim. E aqui era assim, que nessas dunas, ele falava, né? A gente tinha tração, né, reduzida, a gente ia, dava para ir mais tranquilo. Ele falava, te encontro no próximo ponto que eu tenho que ir na velocidade. E a gente não sabia, já, tudo bem, tinha o próximo ponto de GPS ali, e ele ia. E a gente, tá, vai ele, dá um tempo, vai o outro, e depois vinha o outro. A gente encontrou ele a maioria das vezes. Nessa vez, a gente estava no meio, a gente parou, porque a gente não via nem o cara da frente e nem o casal atrás. E a gente também estava com medo de parar, porque terra firme, né? Apesar de ser a Land Rover, mesmo o areião pode atolar bem. E a gente foi indo até que a gente parou um tempo que estava mais estável, esperamos, aí eles chegaram e a gente ficou tentando ver onde que a gente ia, enfim, até que conseguimos encontrar o outro cara. Mais para frente a gente ficou perdido de novo e dessa vez a gente chegou, infelizmente, muito perto do mar e em vez de areia, assim, que é o que a imagem que a gente tem do Saara, né? Virou lama e a gente atolou bem feio, pior que aquela primeira vez. Não, aqui a gente estava bem pesado, né? A gente atolou aqui, o outro casal com o outro Land Rover atolou mais atrás ainda. E o cara no Mercedes, na velocidade, atravessou e ficou esperando ali, ó. Falando, não precisa de um Land Rover para atravessar, o que, que é isso? Só que ele tinha que tomar cuidado, porque ele tinha pifado várias vezes antes, né? Mas aí ele veio ajudar a gente, tudo bem, né? Aí o que a gente fez? Como sair daqui, né? Não tinha outro carro para guinchar, porque nós dois estávamos atolados. Então o negócio, não tinha árvore, não tinha nada. Tem um sistema, você pode cavar um buraco, pôr o step extra, prender o guincho, tem isso. Mas a gente cavou, normal. Então foram, sei lá, umas 7 horas fácil, cavando. Então, aí a gente pegou o que a gente fez. Como nós tínhamos duas pranchetas, né? E eles tinham mais duas, a gente juntou todo o equipamento que a gente tinha para tirar um carro, depois fomos fazer o outro carro, então trabalhar em equipe. E aí como é que a gente fazia? Aqui está o Sandtrack, né, a prancheta, a gente levantava o carro com um macaco bem forte que a gente tem, o High Lift, e aí cobria o buraco que tinha criado, colocava essa chapa, e aí o carro, a chapa está aqui, o carro ia até o fim da chapa, colocava outra chapa, ia até o fim da chapa, colocava outra chapa, a passo de tartaruga, até que quem estava dirigindo falava, ah, tô sentindo uma tração melhor, aí avançava e 100 metros à frente atolava de novo e começava o processo. Mas, que nem o Rob falou naquela primeira foto, a gente estava feliz da vida, a gente estava se divertindo e a recompensa depois de dormir no meio do Saara valeu a pena. Então, uma outra experiência legal e a gente chegou do outro lado, então comemoramos. A gente não estava muito limpo, mas a gente estava bem feliz. Bastante terra e, que nem eu falei, a sensação de dormir no meio do deserto uma noite, não tem luz nenhuma, a gente que mora aqui, né, civilização mega luz à noite, lá não tinha nada, um céu estrelado maravilhoso, silêncio, é uma experiência para quem gosta, é uma experiência demais, muito, muito legal mesmo.
E depois do África Oeste, a ideia era para fazer essa roteiro. Mas como eu falei, o mundo não fica parado. Quando a gente saiu da Europa, só tinha um caminho aberto para chegar da África Oeste até Sul da África. Exatamente esse roteiro aqui. Mas quando a gente estava aqui, infelizmente, a guerra em Darfur, no Sudão, que ainda está, infelizmente, muito feia, começou a ficar muito, muito brava. Então, eles fecharam esse caminho. Não era complicado, era fechado. Ninguém estava indo. Até agora, ninguém tá fazendo esse roteiro. A gente estava aqui, em Ghana, descobrindo tudo isso. Então, só tinha duas opções. Um para juntar com outros carros, para fazer um comboio grande, para abrir um caminho pela Nigéria, Gabão, Congo, outro Congo, Angola, que ninguém estava fazendo. Porque é muito complicado esses países também, não tem ponte nos rios, tem várias guerrinhas, vários problemas. Ou pega um barco, mais uma vez, para a África do Sul. A gente tentou encontrar outras pessoas, mas não tinha pessoas suficientes naquela época, e no final a gente acabou fazendo mais um travessia de barco. Infelizmente, perdeu muito tempo aqui na África Central, mas a compensação era que ganhamos muito mais tempo aqui no sul. Que se alguém fala qual área é melhor, que a gente gostou mais, a gente falaria esta área aqui para fazer, tipo, nossa safari. Então aqui a gente adorou. E, se você gosta de essa vida selvagem, realmente lá é um tipo Discovery Channel particular. Você pode ir, pode viajar. Se você gosta de tirar foto, fantástico. E com um carro assim, você pode entrar nos parques nacionais, bem perto dos animais. Isso era no final daquela imigração em Quênia. Mas assim você pode chegar muito perto dos animais. E com liberdade, você não tem que contratar alguém, nem um guia. Você pode ficar muito tempo. E se você fica muito tempo, a vida se passa na sua frente. E dá para tirar fotos muito legais, tipo essa girafa, olhando os animais, brincando, meio bravo. Até essa cena, que talvez você não goste, mas eu gosto. A gente chegou, a gente perdeu a caça, acho que por 10 minutos. Tinha outro casal italiano lá com outro carro. Eles contaram tudo. Nossa, tem 3 leões fazendo tudo isso. Vocês perderam. Mas tudo bem, a gente ficou para assistir aquele banquete aqui. E acho que 40 minutos quando esses leões eles estavam comendo essa zebra. Mas se você não gosta de coisas tão, tipo, macabre, tinha outras coisas mais fofinhas, tipo essas, esses filhotes de chita, ou acho que guepardo. Aqui foi, era a Quênia de novo. Não tinha sombra nenhuma e eles acabaram de ficar lá embaixo do carro para pegar um pouquinho de sombra. E para sair era complicado, porque a gente não queria, tipo, atrapalhar os bichos, a gente teve que esperar. Mas depois eu fiz uma buzinada eles saíram. Mas acho que 2 horas esperando os bichos saírem. E também, o bicho mais grande, você tem que se cuidar um pouquinho mais. Por exemplo, qualquer mãe com filho é complicada. Qualquer mãe. A mãe grande assim com filho, você tem que dar muito espaço. Mas normalmente os animais, se você tem muito respeito, você fica a distância certa, eles acham que você é um outro bicho grande, então eles não ficam bravos. Mas se você chega um pouquinho perto demais, como essa elefante adolescente, porque adolescente é complicado também, ele ficou bravo. Normalmente ele faz isso com as orelhas, chacoalha a cabeça, e é o momento para você sair rapidinho. Mas é engraçado, se você está tirando a foto, nesse caso era Grace, você quer ficar. Acho que você acha que você é só assistindo televisão, tipo Discovery Channel. Você fica, mas se você está dirigindo, você quer sair logo, porque você está olhando o bicho chegar. Então, uma briga entre quem fica e quem sai. Mas tudo isso era dentro do carro. E dentro do carro a gente fica mais seguro. Mas fora do carro, tipo assim, outra história. Por exemplo, aqui eu estou parecendo a corajoso machão da vida. Olha, estou aqui na África. Mas eu estava morrendo de medo. Eu estava falando para a Grace, tira a foto logo, tira. Usando palavras bem similares. E ela, não, mais atrás, mas não, está brincando. E qualquer barulho, você está olhando para tudo. Nossa, pode ser lenha. Obviamente, não tinha leão. Olha as girafas tranquilas. Se tiver um leão, eles não seriam tão tranquilos assim. Mas é impressionante. Quando você sai do carro, você fica muito vulnerável. Muito, muito, muito. E então, a gente não fica tanto fora do carro. Mas para dormir, depende do parque. Alguns parques, tipo essa Namíbia, esses parques têm um camping. Camping super simples, tem nada de estrutura, mas tem uma cerca. Ou eles falam que tem uma cerca. Você tem que acreditar, porque você nunca dorme. Então, essa cama, eles falam, tem uma cerca. Então, a gente montou a barraca. Também, nessa época, amigo nosso, o Cláudio aqui, brasileiro, ele estava viajando com a gente. Ele tinha as férias dele para ficar conosco quase um mês. Então, essa camping, a gente pensava, a gente vai dormir lá em cima. O Cláudio lá embaixo. Se algum bicho chegar, eles vão pegar ele bem antes da gente. Então, a gente dormiu muito bem. Ele não gostou dessa ideia, não. Ele não gostou, mas ele não tinha outra barraca. Mas, em compensação, ele queimou tudo nossa lenha, uma noite só, porque ele estava com medo. Mas nada aconteceu. De verdade, até lugares assim, não tinha cerca, essa bem no Okavango Delta, não tem nada, não é um parque de história remota. Os bichos não têm muito interesse na gente, porque nós temos cheiro esquisito, não tem muito carne, não é, é barraca pink, não tem nada a ver com a selvagem, né? Então eles ficam fora, eles ficam fora. Mas à noite, se você vai andando pelo mato, e como os ursos, se você surpreender um bicho, ele vai te atacar. Mas não, você fica dentro da barraca, não sai, então, para fazer xixi, tudo antes de dormir, não pode sair, os bichos se deixam na paz. Uma vez, nesse camping, outro camping aqui, eles falaram, tem um cerco. Eles falam qualquer coisa. Você explicou, tem uma cerca? Tem. O elefante não sabia. Não sei o que aconteceu, ele não sabia. Ele entrou, a gente estava dormindo, um cara suíço, ele falou, Rob Grace, acorda. Por quê? Pensava que ele estava zoando a gente para acordar às 6 horas. A gente olhou pela essa janela e viu, nossa, esse monstro aqui comendo nossa árvore, que era nossa sombra. Mas a gente não reclamou, a gente saiu correndo de pijama e a gente esperou ele sair na boa depois de 10 minutinhos. Mas, se gosta das coisas assim, sempre tem que falar isso, é maravilhoso. A África é fantástica. Se alguém já foi para a África do Sul, vale a pena. Se tiver oportunidade, não tem que ser tão radical assim. Pode ir com guia, mas é uma experiência maravilhosa.
Bom, depois da África, mudou completamente. A gente estava indo para a Índia, né? E lá, a gente, mais uma travessia marítima, a gente estava no Quênia, mandando carro para Mumbai. Normalmente, as travessias que a gente mandava o carro demoravam de 20 a 30 dias, dependendo do lugar que a gente estava mandando o carro. Tinha que mandar o carro, ir de avião e esperar do outro lado. Nesse caso, no Quênia, a gente tinha familiares, amigos, então a gente ficou lá o máximo de tempo possível, mandou o carro antes e planejou de chegar na Índia só 4 dias antes do carro chegar para ver tudo certinho, pegar o carro sem gastar muito hotel, essas coisas, estadia, né? Então, tudo bem, até aí, né, estava planejado, o carro era para chegar em Mumbai, a gente chegou lá 4 dias antes, até aí, perfeito. Aí o que aconteceu? A gente falou, ligou para a empresa, né, navieira, falou, então, tá tudo certo, o carro chegou, o navio chegou, a gente pode pegar daqui 2 dias, sei lá. Lá então, teve um problema. Ah, que ótimo, nossa vida teve um problema, o nosso carro foi para a Arábia Saudita. Só um pequeno desvio. Ia demorar mais 30 dias para voltar. Por quê, né? A Índia estava lotada, o porto estava lotado de containers, não tinha espaço para todos os containers descarregarem no porto. E, sei lá, dos 2 mil containers que vêm no navio, 200 deles não foram descarregados. E um desses 200 foi o nosso. Que sorte, né? Bom, a gente ficou não tranquilo desse jeito na hora, ficava muito brava, muito falando, mas não tinha o que fazer. O carro já estava indo para lá, o navio já estava para lá, a gente tinha que torcer que nosso carro ia chegar inteiro e que ele não ia correr o risco de chegar de novo na Índia e ir para, sei lá, para outro lugar de novo, né? Enfim, a gente ficou, conheceu Mumbai muito bem, todos os lugares turísticos da cidade, tudo perfeito, e tivemos que esperar, torcendo até ele chegar depois de 30 dias. No fim, chegou, a gente conseguiu, mas a gente tentou ver o lado positivo, né, quando a gente estava lá, porque há males que vêm para o bem, né, que a gente fala. E enquanto a gente estava em Mumbai, a gente teve sorte que a gente conheceu uma família indiana e eles nos acolheram, foram super hospitaleiros. A gente conheceu eles acho que uma semana ou 10 dias antes do carro chegar. E nesse tempo, eles convidaram a gente para ficar na casa deles, a gente ficou com eles, ou seja, foi uma oportunidade única de conhecer a cultura indiana de perto, assim, tudo, desde do acordar, o café da manhã, as refeições, os costumes, enfim, tudo. E isso foi muito legal, até as roupas, né? A gente vestiu a roupa indiana, enfim, a comida, e lá eles comem com a mão também, então, tudo isso a gente experimentou, que se a gente não tivesse conhecido eles, a gente não ia ter tido essa experiência tão de perto, né? A gente ficou super amigo deles, enfim, eles estavam, quando a gente estava lá, eles casaram também, então a gente foi convidado para o casamento, que na Índia é um negócio mega, assim, dura uma semana o casamento, vem gente do país inteiro, dependendo da casta e tudo, tem uma cerimônia diferente, depende da região.
Quem está assistindo a novela agora? Pode assumir, vai, pode. É bem assim. É muito mais, mas é bem assim essas coisas. Eu assisto de vez em quando.
Mas a Índia é um lugar incrível, realmente muito intenso, muito louco. especialmente nas estradas. A gente estava dirigindo pelo mundo, a gente nunca pensou que a gente ia ter dificuldades dirigindo o carro em algum lugar. Na Índia, foi um caos. Aqui o trânsito em São Paulo é tranquilo, os motoboys são super educados, porque na Índia, juro, a gente demorava o dia inteiro para fazer 200, 300 quilômetros, acabava exaustos, não só pelo que tem na rua, porque tem de tudo, né? Mas as estradas são sempre em construção por causa dos monções, das chuvas. Então, nossa, é uma loucura, é bem cansativo dirigir na Índia. E além do mais, nosso carro já chamava atenção, a gente estrangeiro, então você para um pouco, do nada junta 30 indianos, do nada, assim, e ficam te olhando. Então, assim, é bem intenso a Índia. Até dizem que quem chega na Índia não vê a hora de ir embora, mas quando você vai embora, você não vê a hora de voltar, porque nunca é um momento chato, nunca você está fazendo nada, sempre está acontecendo alguma coisa. É um lugar incredible India, eles falam até. E lá, então, tem todos os rickshaws, pessoas, trator, nossa, super lotado, vaca no meio da estrada mesmo. Essa daqui ainda estava no canteirinho, né? Às vezes ela ficava ali no meio, assim, você não pode fazer nada, porque a vaca é sagrada. Você pode buzinar, tenta fazer a vaca sair, mas se ela não sair, você tem que esperar. Se não der para contornar, você tem que esperar, pacientemente, educadamente. Aí tem até elefante também no meio da estrada. Os elefantes são usados muito para cerimônias culturais, né, religiosas e tudo. E se eles têm que transportar um elefante de uma cidade até outra, eles vão pela estrada mais fácil, a principal. Eles não vão tentar cortar caminho, não atrapalhar o trânsito, nada disso. Então, no meio da cidade tem os elefantes. E também a gente descobriu que não tem nenhum limite de superlotação na Índia, acho, de qualquer tipo de transporte. A gente não chegou muito perto para ver o que era meio arriscado, né? O negócio cair em cima da gente. Mas isso, gente, a Índia, quem já foi, ou se um dia vocês forem, é incrível, é um lugar único. Mas fora o trânsito e o estresse do trânsito, a Índia é um lugar incrível, né? O Taj Mahal, que é uma Índia diferente, né? Fora do Taj Mahal é uma coisa, dentro é um templo, assim, todo organizadinho, limpinho, né? A gente ficou até aí descansando um tempo. As pombas, é. A gente tava lá... Acho que era normal.
A gente pensou que tava normal,
dias.
Tão cheio assim.
Não.
Não acho foi. Que isso é... Era normal.
O problema pra gente é que assim, a gente tava lá em Agra já há 3 dias e tava o tempo nublado, tava tempo super ruim. Então a gente ficou tudo prorrogando e acho que todo mundo deve ter feito a mesma coisa porque não dava pra ver o Taj Mahal, ele tava todo coberto. A gente foi 2 vezes lá e nunca dava pra ver. Aí quando abriu, mais ou menos abriu todo, acho, eu acho, né, não sei, que, mas tava cheio ali, né, pra entrar no mausoléu e tal. Mas ali, né, os campos, né, a grama, o gramado é enorme, então dá pra ficar ali tranquilo. Além disso, tem... Ah, o forte, né? Os fortes castelos em Jodhpur, Jaipur, os palácios, a arquitetura toda, que é muito legal também, bem diferente. O Palácio dos Ventos. E também as cores, né, da Índia, as roupas, as cores, essas flores, né, que usam muito para os casamentos, as cerimônias. A cultura, os tradicionais encantadores de serpentes, que realmente existem, né? Eles estão lá. E também, como a gente gosta de vida selvagem, a gente foi procurar os tigres asiáticos. E depois de 4 parques nacionais que a gente tinha visitado, percorrido e tal, a gente conseguiu encontrar um. E a gente estava vendo esse tigre de um outro elefante, mais ou menos onde eu tô, em cima dele, nesse rauda, né, que é esse negocinho de madeira, essa cadeirinha, que não é muito fixa. Ela balança pra caramba, você segura ali, você cair, já era. Então, mas assim, de novo... Ver um tigre. O tigre é maior ainda que leão. É um bicho incrível. Muito legal. E a gente teve sorte de ver de perto de um elefante ainda. Porque o tigre vê o elefante como um todo, né? Um bicho maior, então não, eles se entendem lá na selva. Então a Índia, como eu falei, é um lugar incrível. Muitas experiências. Muitas coisas legais lá. E um dia, quem sabe, a gente volta para a Índia.
Outra, a última etapa era a Austrália. Que... Era Austrália. Não está funcionando isso só para ela. E lá é totalmente diferente do que a Índia. Tem muito espaço, muito poucas pessoas. Como Grace, ela comentou, na Índia a gente acampou muito pouco, porque não tem muito espaço, tem 1 bilhão de pessoas, não tem cultura de acampar, mas quando a gente tentou acampar, tipo, primeira vez, depois 10 minutos, 2 pessoas chegaram. interessados, legais. Ah, aqui vocês estão fazendo. Mais meia hora, eles voltaram com mais 10 pessoas. Ah, tá bom. 2 horas depois, com família inteira. E dia seguinte, quase com vilarejo inteiro. Então, ah, mas o cara insistiu mostrar sua barraca para eles. Não interessa em você. Ah, aqui eles tomem, aqui eles comem. Toda vez, não dá. Porque, ah, você quer um pouquinho de privacidade. E lá, os hotéis... Ah, hotéis não são tão...
Os do nosso budget.
É, não tão são bons. Não é tão caros, baratinhos. E ah, pelo menos você tem uma porta, você pode ficar mais sozinho. Mas na Austrália, a gente voltou a acampar. Áreas grandes, regiões remotas e mais, mais como o Brasil. E lá tem muita área, eles falam outback. Outback é uma palavra chique para deserto, eu acho, porque tem muito outback. Alguém foi para a Austrália? Então, gostou? Ah, legal, é grande. País enorme e por dentro é mais ou menos cheio de deserto e lá no norte tem mais montanhas assim. E pessoas simpáticas. Lá pode andar para gastar poucas calorias que a gente ganhou lá na Índia. Até pode tomar banho nessas cachoeiras aqui. E como a gente gosta de animais, um canguruzinho. Né? A gente pensou que esse canguru talvez tinha um nenê, um tipo baby aqui. Mas nada saiu, então a gente não sabia. Mas olha, está meio gordinho aqui, acho que tinha uma coisa aqui. E para terminar, na Austrália, você foi para Rock, Uluru? Não, porque bem, isso fica bem no centro. Se você faz isso no centro da Austrália, mais ou menos onde fica essa rocha. Rocha grande, uma montanha, montanha grande. Você pode andar, pode subir, a gente subiu. E o pôr do sol, o cor da rocha muda assim. Então, são 20 minutos a diferença, fica tipo a rocha vermelho. E uma, tem várias significâncias na religião das pessoas de lá, indígenas lá. E qualquer religião, você se sente alguma coisa especial, porque é um momento maravilhoso no pôr do sol. Desde lá, a gente voltou para Sydney, em Melbourne, mandou o carro para a última vez para a Argentina. A gente não queria arriscar Santos, mas também a gente queria dirigir para cá. A gente não queria chegar de avião, depois tudo isso de carro, para chegar de avião... seria sem graça. Então, a gente queria dirigir mais 2 semanas da Argentina para chegar em São Paulo. 3 anos e 6 meses. E foi a melhor experiência das nossas vidas.
É só para terminar, 3 pensamentos, assim, coisas que... Para refletir mesmo, só para pensar, que a gente queria passar para vocês. Então, uma é meio óbvia, mas às vezes a gente deixa passar, né? Um pouco do que o Márcio estava falando no começo, de viver o presente. A gente vive apenas uma vez. Então, tem que aproveitar o máximo possível, aproveitar cada oportunidade que você tem, não deixa passar, aproveita o máximo a vida, a gente vive só uma vez. Outra coisa que a gente aprendeu muito na viagem e continuamos fazendo hoje em dia é a nossa capacidade, né? Acho que a gente é capaz de atingir muito mais do que a gente imagina. Às vezes a gente tem tanto medo de tentar coisas novas, de sair daquela zona de conforto, né? Tão agradável que a gente tem medo de tentar coisas novas. E a gente não pode ter isso, a gente tem que tentar porque a gente vai surpreender do que a gente consegue fazer. Em várias situações, por exemplo, o carro, a gente nunca tinha mexido em mecânica, a gente não sabia, mas tinha algumas situações você é forçado a sair dessa zona de conforto. Mas às vezes a gente pode escolher sair e você vai ver que você vai conseguir solucionar os problemas, você vai superar os seus limites e vai atingir coisas bem melhores, maiores, enfim, diferentes. E às vezes você percebe que você gosta dessas coisas diferentes, está tentando. Então, não tenham medo de tentar coisas novas que vai se surpreender com os resultados. E a última coisa que a gente fala também no fim do vídeo, o negócio do sonho, né? Tudo isso começou como um sonho para nós. Com certeza todo mundo tem sonhos aí. Então não deixe eles morrerem. Isso e realize o seu sonho que vai valer a pena.
Você ouviu CriaPod, o canal de podcast do cidadão responsável, informado e atuante.